Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini, que é do Ministério Público do Estado de São Paulo. O senhor vai falar sobre a experiência do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. O que, que o senhor traz, então, para a discussão hoje?
De 2011 a 2014, eu fui diretor-geral do DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Na sua estrutura orgânica, vinculado ao gabinete, está a ouvidoria do DPEM. Essa ouvidoria é a segunda mais demandada da esplanada dos ministérios. Essa é a experiência que eu trago.
Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, da ouvidoria, o trabalho que ela faz e depois o desenvolvimento com as demandas.
Então, a ouvidoria do DPEM, ela recebe demandas das 27 unidades federativas. O Brasil tem mais de 1.400 unidades prisionais. Hoje, há no sistema prisional brasileiro pessoas encarceradas, mais de 640 mil pessoas. Então, hoje, em março de 2017, há uma população presa no Brasil, encarcerada, efetivamente encarcerada, de por volta de 640 mil pessoas. Só isso já determina a demanda de uma ouvidoria. Há unidades da federação que não têm as suas ouvidorias estruturadas. Há ouvidorias estruturadas que são, aspas, chapas brancas, que defendem mais os interesses do próprio governo do que de quem demanda da ouvidoria. Enfim, havia necessidade de estabelecer uma estratégia, é a época que eu cheguei lá, de uma ouvidoria nacional, para suprir as necessidades das ouvidorias locais. As demandas chegavam e por mais avanços tecnológicos que nós temos hoje, tínhamos na época, as demandas vêm por cartas, porque os presos não têm acesso à internet. Então ainda é uma ouvidoria muito parecida com aquelas ouvidorias antigas, o que abrir cartas e encaminhar as demandas para as respectivas entidades que vão dar conta. Ministério Público, Defensoria, etc., próprio Poder Judiciário, enfim. E são demandas muito sérias, né? Muitas delas pessoas presas acima do tempo, condições de habitabilidade terríveis. Né? Recentes acontecimentos aí demonstram o nível de algumas unidades prisionais, de muitas unidades prisionais, é degradante. O Brasil, ele responde a várias acusações internacionais de ofensa aos direitos humanos. Então, essa é a dimensão da ouvidoria nacional. E é isso que eu trago na fala de hoje. Os detalhes, eu vou fazer uma explanação geral e as perguntas que em seguida espero que venham, a gente pode entregar para os curiosos os detalhes mais aprofundados.
Como deve funcionar uma ouvidoria para que realmente ela seja efetiva?
A expressão ouvidoria, acho que ela é pequena. Eu não sei qual seria a expressão que nós colocaríamos. Porque a ouvidoria vai muito além de ouvir. Né? Porque ouvir remete a uma ação parada, né? Eu fico ouvindo. Não, a ouvidoria ela tem que ouvir, receber e promover, né? Encaminhar, enfim. Ela tem que ter uma estrutura muito boa, não é? De minimamente, a tecnologia hoje, a lei de acesso à informação, ela se aplica também, ela tem que dar resposta para as demandas que vêm pela internet, mas também tem que dar respostas para as pessoas que vêm chegando a pé de ônibus procurando. E ter agilidade, fazer parte de uma rede maior, uma grande rede, que muitas das demandas não são, mas as pessoas estão precisando de ajuda. Quem está precisando de ajuda, ela entra na primeira ouvidoria e talvez não seja nem a dela. Então, você não pode mandar essa pessoa embora, porque não é ali. Você tem que ouvir e passar para a ouvidoria. Enfim, participar de uma rede, ter estrutura e ter, mais do que tudo, boa vontade e entusiasmo. Porque não adianta ter uma estrutura boa se não tiver entusiasmo. Então, tendo entusiasmo, muito, muito se resolve.